Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao LivresCast Infra, o podcast do Livres dos setores de infraestrutura. Meu nome é Vitor Gomes e hoje estou aqui com o Roberto Brandão para falar um pouco sobre hidrelétricas reversíveis. O Roberto Brandão, ele é economista, filósofo e é pesquisador sênior do GESEL UFRJ. Bom dia, Brandão. Um prazer te receber e já vou fazendo uma primeira pergunta, Brandão. Afinal, o que que são as hidrelétricas reversíveis?
Bom dia, Vitor. Bom dia, ouvintes. As hidrelétricas reversíveis, a gente tem no Brasil, mas não é comum aqui, são hidrelétricas que podem funcionar como as tradicionais, gerando energia elétrica a partir da água que chega a um reservatório, a uma barragem, né? Mas elas podem funcionar ao contrário, ou seja, puxar a água que está a jusante da barragem, num lago inferior, e bombear essa água para um lago superior, para um reservatório superior. Ao fazerem isso, elas estocam energia. Você puxa energia da rede, usa energia nas bombas para bombear a água para um reservatório superior, e você passa a contar com armazenamento de energia que veio da rede. Ela não veio da natureza, não veio da água daquele rio, ela veio do sistema interligado. Então, é uma forma de armazenar energia, a forma mais barata que existe hoje de armazenar energia em grandes quantidades.
Certo, Brandão. Quando a gente pensa em armazenamento, logo vem à cabeça baterias, né? Então, qual seria a vantagem das reversíveis em relação a baterias? Se você acha que, né, as reversíveis têm futuro no país?
Bom, as baterias, elas estão chegando agora nos sistemas elétricos, elas são uma relativa novidade. A maior parte dos projetos que a gente tem de baterias para a rede, sobretudo a nível de transmissão, as grandes baterias, a maior parte das vezes elas são ainda projetos pioneiros, né? A capacidade instalada de baterias no mundo vem crescendo rapidamente, porque é um sentimento de que elas vão ser necessárias, mas é irrisória perto do que tem em reversíveis. No Brasil a gente tem até, mas são antigas e muito pequenas em São Paulo, na capital de São Paulo tem uma. Ao redor do mundo, alguns países têm quantidades grandes, dezenas de gigawatts. Ao redor do mundo são algo como 140 gigawatts de capacidade instalada de reversíveis. Isso é muitas, muitas, muitas vezes o que existe de baterias hoje em dia, o que vai existir nos próximos anos. Agora, a reversível, onde ela. A grande vantagem sobre a bateria é o custo do armazenamento em grande escala. Uma bateria para 2 horas, funcionando no topo, é muito cara, e uma para 4 horas, custa quase o dobro, custa muito mais do que as 2 horas. E uma reversível, facilmente você consegue armazenamento para 16, 100, 200 horas, a um custo que é uma fração diminuta do custo das baterias. Então, elas, no fundo, disputam nichos de mercado diferentes. O armazenamento de curta duração, as baterias, elas devem ocupar espaço nos próximos anos. Mas no armazenamento de longa duração, elas vão ter muita dificuldade de entrar nesse mercado, e esse mercado é praticamente hoje, né, com o que se conhece hoje, com o que se projeta para os próximos anos, é praticamente impossível para baterias. Do ponto de vista de custo.
Brandão, você mencionou que existe apenas um projeto de hidrelétrica reversível em operação no país, aqui na cidade de São Paulo, em Pedreira, né? Por que que essas hidrelétricas ainda não deslancharam no Brasil? O que que aconteceu? É falta de regulação, falta de necessidade? Qual que é o problema?
Olha, Vitor, a gente não tem usinas reversíveis em quantidade no Brasil porque a gente não precisa hoje. O sistema brasileiro, ele ainda é um sistema fortemente dominado por hidrelétricas. A gente tem pouca possibilidade de acrescentar mais hidrelétricas no futuro. Não há projetos de grandes hidrelétricas para os próximos anos. E nos últimos anos a gente já vem acrescentando ao sistema hidrelétricas que não têm reservatório, ou seja, não têm armazenamento, que é o caso de Belo Monte, que é o caso de Santo Antônio em geral, no Rio Madeira, que é o caso das usinas do Telespires, menos uma Sinop, que tem sim reservatório, embora não muito grande. Então, a gente ainda está, digamos, surfando na onda de um sistema que tem muito armazenamento, que foi construído a baixo custo. São usinas que, para gerar energia, precisavam de barragens, e as barragens, muitas vezes, armazenam energia. Só que, no futuro, cada vez mais vai cair a participação de hidrelétricas na matriz. Isso já vem acontecendo nos últimos anos, nos últimos 20 anos, caiu substancialmente a participação de hidrelétricas na matriz e vai continuar acontecendo. E o que é mais barato hoje em dia, deve ficar ainda mais barato nos próximos anos, é a geração solar e eólica. Solar e eólica, inclusive, mais barata, já está mais barata do que aproveitamentos de médio e grande porte de hidrelétricas no Brasil. Então, é uma energia barata, mas que tem um inconveniente. Qual é o inconveniente? É uma geração irregular, intermitente. Às vezes tem, às vezes não tem, às vezes tem sol, tem energia solar, mas de noite nunca tem. E vento às vezes sopra, às vezes não. E o sistema elétrico tem uma característica, não sei se o ouvinte se atenta a isso, mas é praticamente impossível, do ponto de vista econômico, armazenar energia elétrica enquanto tal. A energia elétrica não se armazena, não tem estoque de elétrons. E isso faz com que o sistema elétrico tenha que ser gerido pelo operador do sistema de forma que, a cada momento do dia, do ano, a cada hora, a cada minuto, a geração seja igual ao consumo. Então, se eu tenho uma geração eólica e solar naquele momento em excesso, na verdade, de qualquer fonte, essa energia ela vai se perder, porque vai ser necessário cortar e não tem aonde guardar do ponto de vista dos elétrons. Não é possível guardá-los. O que é possível fazer é usar nesses momentos um equipamento de armazenamento, uma bateria, uma usina reversível, para usar a energia elétrica, consumir a energia elétrica para movimentar uma bomba, no caso de uma reversível, ou para acumular energia em uma bateria química. Né? Então, esse sistema que tem cada vez mais geração não controlável, geração variável, ele precisa de armazenamento. Hoje, ele vai precisar. Hoje, ele não precisa porque nós já temos armazenamento das hidrelétricas. Mas, na medida que o sistema vai crescendo, vai entrando mais solar, mais eólica, você vai precisar do armazenamento e essa é uma possibilidade para os próximos anos, uma necessidade, provavelmente, para os próximos anos.
Perfeito, Brandão. A gente não vê nos planos decenais, né? se não estou enganado, a gente não vê nesses planos o armazenamento. Né? A gente vê uma grande entrada de usinas eólicas, de usinas solares, até mesmo de térmicas a gás, mas o armazenamento não aparece. E, de outro lado, o que eu queria saber também é se a regulação, se a legislação está preparada para a integração dessas usinas hidrelétricas reversíveis no futuro.
De fato, o planejamento não contempla ainda o armazenamento. O planejador, que é a empresa de pesquisas energéticas, vem estudando isso com muita atenção. É uma novidade, é algo que, inclusive, é difícil de representar nos modelos computacionais que a gente usa no Brasil. Mas o planejador está extremamente atento a essa questão, é uma tendência mundial. Todos os países que querem colocar grandes volumes de renováveis estão preocupados em fazer experimentos e projetos pilotos para a bateria, que é o que a maior parte dos países pode, de fato, colocar no sistema, e usinas reversíveis, para quem tem essa oportunidade, também uma possibilidade. De fato, o plano decenal não contempla ainda armazenamento. A gente fez lá no GESEL um projeto de P&D com a CPFL sobre a viabilidade econômica das usinas reversíveis. É uma alternativa econômica? A gente chegou à conclusão que sim, para os anos 30. O sistema que a gente tem hoje, como eu falei antes, a gente já tem um armazenamento razoável, razoavelmente grande, inclusive, pelos reservatórios das hidrelétricas. Conforme o sistema for crescendo, o consumo for subindo, e, sobretudo, o volume de geração não controlável cresça muito, passa a ser econômico complementar a geração eólica e solar com tecnologias de armazenamento de curta duração, que é a bateria, ou de longa duração, que é a usina reversível. Então, não está ainda no planejamento, mas a gente acredita, a gente fez as contas, a gente modelou com software extremamente sofisticado, que vem sendo usado por países que têm esse tipo de problema, e nos anos 30 dá viabilidade, sim. A segunda pergunta, será que isso seria viável na regulação de hoje? A resposta é não. Não existe na legislação brasileira a figura do armazenador. Não existe isso. Aliás, não existe na maior parte dos sistemas do mundo essa figura. E a bateria ou a usina reversível, ela muitas vezes é classificada como geração. Puxa, mas como é que você vai dizer que a geração é uma coisa que consome mais energia do que gera? Não é geração. Se fosse para ser alguma coisa, seria consumo. Mas, na verdade, é armazenamento. O armazenamento não existe na nossa legislação e não tem uma forma de remunerar o armazenamento enquanto tal. Ele tem uma dificuldade econômica, acho que a gente tem trabalhado nessa direção, é que ele tem um custo bastante tangível, mas o benefício é difuso. Não, o benefício é você consegue colocar mais eólica, mais solar, fazer com que os cortes sejam menos frequentes de solar e eólica, você tem como acomodar volumes maiores de geração de fontes intermitentes, mas isso é bom para quem gera eólica, quem gera solar, tem que existir uma forma regulatória de capturar esse benefício, que é uma expansão mais barata com eólica e solar, de forma que uma parte disso vá para o armazenador, que é um agente que precisa ser criado, que complementa uma expansão de fontes alternativas, maciçamente com base em fontes alternativas.
Certo. Brandão, vou fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexa, né? Talvez o ouvinte tenha que ter um pouco mais de conhecimento específico para entender. Naquele PL 414 da abertura do mercado, né, tem aquela separação entre laços de energia e existe todo um movimento para ter o sistema elétrico como um todo, para o desenho de mercado ser algo mais liberalizado, né, inclusive em relação aos preços horários. Você acha que não resolveria o problema da hidrelétrica reversível apenas isso, uma liberação de mercado, uma criação do mercado de lastro, aí a reversível ganharia uma receita de lastro, ganharia uma receita adicional com as diferenças do PLD horário, né? Ou seja, consumindo energia nos horários mais baratos, né, e gerando energia nos horários mais caros. O que você acha?
A gente fez a conta e a resposta é não. Quase todas as reversíveis que existem no mundo, elas foram construídas em mercados não liberalizados. Nos Estados Unidos, antes da liberalização, na Europa, antes da liberalização, na China, que nunca liberalizou realmente, e no Japão. Também alguma coisa na Coreia, outros países têm também. Mas um estudo de 2014 mostrou que só 5% da capacidade instalada de reversíveis no mundo veio de mercados liberalizados. Então, assim, ganhos de arbitragem, ou seja, comprar barato para vender caro, teriam que ser muito perenes e muito grandes para sustentar um investimento numa coisa tão cara quanto uma bateria ou uma usina reversível. E não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Ao contrário, os exemplos que a gente vê internacionalmente, projetos alguns poucos projetos que foram construídos com a expectativa de ganhar com diferença de preços, compra de noite barato, vende de dia mais caro, que acabaram tendo grandes prejuízos, né? Então, esse caminho ele sozinho não é suficiente. Uma remuneração de capacidade, ela pode sim, ou seja, um pagamento fixo que é feito ao gerador ou agente para ele disponibilizar potência firme para o sistema, né? Eu vou responder na hora que o sistema precisar, ao contrário da eólica e da solar, que não conseguem fazer isso. Isso daí certamente seria, ajudaria. Mas nos Estados Unidos, que tem esses mercados, eles não conseguiram construir praticamente nada de reversíveis desde a liberalização, exceto em estados americanos. Lá, cada estado tem um modelo diferente, aonde você não teve a liberalização. Então, esse modelo de preço, ele não é de arbitragem no mercado, mesmo com o mercado de capacidade, ele não é compatível com armazenamento, não parece compatível com armazenamento, os preços teriam que ser altos demais. E os países que estão pensando, agora isso tudo é muito novo, né? Armazenamento em grande escala, ninguém pensava isso desde a época das nucleares, lá nos anos 70, 80. Né? Então, os países que estão pensando em fazer isso, como a Espanha, como a Grécia, como Portugal, como a Austrália, eles estão, de alguma forma, criando um mecanismo que dê uma segurança de longo prazo para o investidor, para que ele faça esse investimento numa coisa muito cara, mas que as autoridades estão convencidas de que é essencial para o sistema no futuro. Então, o plano decenal espanhol conta com 7 gigawatts de reversíveis e mais baterias, mais, acho que 2 gigas, não sei quanto, de baterias no plano dele. E eles estão justamente pensando em criar a figura do armazenador e criar um leilão específico para armazenamento. Então, seria um dispositivo de longo prazo. A Austrália, New South Wales, que é onde está Sydney, na Austrália, lá a coisa é dividida por estados, o setor elétrico também, eles também fizeram uma lei, um plano, onde você vai usar os leilões, como os leilões brasileiros, mas não é um leilão de energia, é um leilão de serviço. Nós precisamos de um serviço de longo prazo que oferecer para o menor custo o serviço para o sistema, vai levar o contrato. Então, é mais parecido com o que a gente faz hoje em dia, ou seja, tem um leilão, tem um mecanismo competitivo para uma receita fixa de longo prazo. Esperar que diferença de preço vá sustentar, qual é o problema disso em economês? Comprar barato e vender caro é uma arbitragem, né? E a arbitragem em economia, ela tem a seguinte natureza: o primeiro que vê ganha muito dinheiro, o segundo ganha algum dinheiro, o terceiro ganha um pouquinho, o quarto não ganha mais. Quer dizer, quando você tem uma diferença de preço, quem puder explorar essa diferença vai explorar. Então, o que a gente viu nos nossos modelos é que na hora que você bota, tem diferença de preço, legal, vou botar uma reversiva, a diferença de preço diminui.
Ela faz diminuir a diferença de preço. Né?
O que ela faz? Ela aumenta a demanda quando a demanda era fraca e ela aumenta a oferta quando a oferta era fraca. Então, vai diminuir os preços quando eles eram altos e vai aumentar os preços quando eles eram baixos. Ela se autodestrói.
Não? Entendi.
Então, esse caminho, quem tentou fazer isso em mercados liberalizados criou um outro mecanismo de receita complementar que tornasse viável o projeto. E a gente tem que ir nessa direção.
Evidentemente que, né, os policy makers desses países aí, eles têm a certeza absoluta de que da real necessidade dessas reversíveis, né? Porque é estranho, porque nos mercados liberalizados, né, pelo menos em tese, né, as forças de mercado, junto com o mercado de capacidade, já deveriam dizer, né, o resultado disso já deveria ser uma expansão ótima, né? E mas de fato a gente não tem essa expansão ótima, então precisa de um policy maker falando: olha, além de tudo, além do resultado do mercado, a gente ainda precisa de uma hidrelétrica reversível, né? E vamos pagar por isso.
Isso aí. A gente fez a conta. O mercado de capacidade não dá expansão ótima no caso do Brasil.
Beleza, Brandão. Eu acho que a gente chegou ao nosso final. O papo foi muito bom. Muito obrigado. Deu para entender bem o que são as reversíveis e da necessidade futura no Brasil dessas usinas. E foi muito bacana. Queria te agradecer novamente pela participação.
Obrigado ao ouvinte também.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado aos ouvintes. Essa foi mais uma edição do Livrescast Infra, o podcast do Livres que trata do setor de infraestrutura. Um abraço e até o próximo episódio.